nesse programa. Oitavo episódio, segundo take da terceira temporada do Descansando. Hoje eu estou estreando o mais novo blog do Science Blogs do Brasil, com muita microfonia, o Cientista S.A., encabeçado por Eduardo Bessa e Cristina Brazão, melhores sobrenomes de todo o condomínio. Um blog sobre gestão acadêmica, gestão de carreira acadêmica. Então, se apresentem aí.
Tudo bom? Então, Igor e pessoal que estiver assistindo, eu sou Eduardo Bessa, eu já escrevo há alguns anos o Ciência Bessa, desde os idos laboratórios, nesse laboratórios, e ainda muito no começo da minha carreira enquanto cientista, eu conheci essa moça, e de vez em quando eu chegava contando, nossa, semana aconteceu não sei o que no laboratório, isso foi muito ruim. Ela olhava para mim e falava, nossa, mas isso acontece o tempo todo em empresa e a gente resolve assim, assim, assado. Falava, será que dá certo? Não, mas isso é para aquele universo capitalista e tal, né, que não tem nada a ver com as universidades. Bom, no dia das dúvidas, vamos experimentar ver o que acontece aqui. E comecei a ver que tinha alta aplicabilidade de algumas coisas que a gente encontra, dificuldades que a gente encontra na academia, com coisas que a gente observa aí nas empresas, né? E isso foi me trazendo um monte de ideias na minha cabeça que combinaram com a fundação desse blog.
Bom, eu sou a Cristina Brazão, sou administradora, esposa desse moço aqui, e acho que ele já apresentou um pouquinho, né? A ideia começou como soluções caseiras para os problemas que ele tinha no laboratório dele. Isso foi se ampliando para a rede de amigos e hoje está disponível no Cientista SA para ajudar mais gente.
E quem foi a ideia do blog?
Na verdade, acho que a gente não sabe nem dizer como surgiu. Ela foi crescendo, foi aparecendo e aí a gente começou a escrever. Não dá para citar um momento quem teve a ideia.
Talvez vocês tivessem muitos pedidos, né, dos colegas do Bessa, desesperados, sem saber como é que se compra um backer. Uma rede, né, porque você usa mais coisa molhada, né? É você que fica andando no rio ou eu tô pensando em outra pessoa?
Fica andando no rio, eu fico andando bastante no rio, né? Se bem que ultimamente eu tô fazendo tanto doutorado, escrevendo, né, em vez de coletar dados, que não tenho andado muito no rio, não. Tô seco há vários meses já.
Já tá com os pés ressecados de tanto...
Acabaram as frieiras todas.
Você, como professor, como agora administrador, você no começo tinha essa dificuldade, mas você acha que ela aparece de repente quando você assume um cargo? Ou é uma coisa que você, desde o começo da sua vida acadêmica, você vem notando que um dia você vai precisar daquilo e o desespero vai aumentando?
É interessante isso, porque a gente passa a vida inteira se preparando muito bem para a nossa área específica de formação. Então, eu, por exemplo, né, passei a minha vida inteira aprendendo um bocado sobre comportamento animal. E um certo ano dia eu passei num concurso público, e na hora que eu vim assumir, me foi entregue uma série de outras atividades, me foram entregues várias outras atividades que não condiziam exatamente com aquilo para o qual eu tinha sido treinado no começo. Né? Então eu tinha que gerir orçamentos, eu precisava liderar uma equipe, eu precisava selecionar uma equipe, precisava coordenar projetos de longa duração. São coisas que a gente não é treinado para fazer, né, durante a nossa preparação enquanto cientistas, mas que uma hora ou outra a gente vai ser forçado a fazer. Então até nesse sentido que acabou surgindo o Cientista SA.
Mas eu acredito que a necessidade ela já inicia quando o aluno acadêmico entra na universidade. Né? Então, ele sai daquela vidinha de colégio e ele passa a ser um adulto, ele é considerado um adulto. Então, na universidade, ele tem que fazer o gerenciamento do seu tempo, estabelecer as suas prioridades dentro da sua vida, né? Se ele vai se dedicar a todas as disciplinas de forma igual, ou se ele vai escolher algumas para se dedicar mais, se ele vai fazer estágio, se ele vai participar de algum grupo de pesquisa dentro da universidade. Então, para coordenar todas essas atividades, esse menino, né, que acabou de entrar na faculdade, ele tem que ter uma certa maturidade, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, para esse público também, né? Como é que ele escolhe um orientador dentro da faculdade que ele está? Que tipo de projeto ele pode desenvolver? Trabalho em equipe, né? Todo mundo passou por isso na faculdade. Sempre tem aquele aluno que faz todos os trabalhos da galera e tem aquele aluno que nunca faz nada e sempre tira nota em cima dos outros, né? Então, como que você vai se posicionar numa situação dessa? Que tipo de atitude você pode ter, né? Então, a gente fala de tudo isso desde o início da carreira acadêmica mesmo.
Acho que um dos grandes erros do nosso sistema de ensino é considerar o universitário como adulto. Principalmente nesse ambiente fechado que às vezes pode se tornar a universidade. E, Cristina, você acha que a academia parece semelhança com uma empresa particular ou tem algumas coisas muito, muito particulares para a academia em geral, que é diferente do mundo privado?
Eu acho que tem diferenças por estar falando de empresa pública e empresa privada, né? A empresa privada acaba oferecendo mais oportunidades de você desenvolver algumas ações, de você tomar decisões, né? Então, a empresa pública é um pouco mais engessada nesse sentido. Mas, em todo o resto, é muito parecido, né? Então, dentro de uma universidade, tem lá o departamento de RH, o financeiro, o departamento de compras. Enfim, tem uma série de departamentos, que numa empresa privada também tem. Então, se cada um desses departamentos for buscar na administração de empresas boas práticas para aquela área de atuação, com certeza as universidades seriam muito melhores, né? E cada laboratório pode ser considerado uma microempresa, porque o pesquisador que cuida daquele laboratório, ele tem que recrutar a equipe de alunos, ele tem que orientar os alunos, tem que escrever projetos, ele tem que gerenciar o orçamento desses projetos. Então, é uma microempresa onde o cientista, ele pode ser visto como um microempresário, né, que faz tudo, ele não tem uma grande equipe para fazer esses trabalhos, ele tem que saber um pouquinho de tudo.
Que tem uma falta disso na nossa universidade hoje em dia, né? Não tem, como o Bessa falou no começo, não tem preparo. A pessoa não está se preparando para ser um cientista, mas não para administrar sua própria carreira. Você acha que é muito diferente aqui no Brasil, como no resto do mundo? Lá fora tem coisas melhores. Aqui tem alguma assessoria já nesse sentido ou uma área que ainda está muito aberta, pode ser explorada melhor?
Então, a gente, desde que começou a pensar no blog, a gente teve interesse de descobrir o que já vinha sendo feito, né? Aqui no Brasil já tiveram algumas ações, algumas publicações e algumas ações bem pontuais, né, a respeito dessa administração da carreira acadêmica. Acho que a gente tem o potencial de se tornar alguma coisa mais corriqueira, mais contínua daqui para frente com o blog, né? E agora, no exterior, é impressionante. Se você entrar na Amazon e colocar para buscar coisa de gerenciamento da carreira acadêmica, você vai ver uma profusão de material, né? Bastante rico, ao mesmo tempo em que é ruim, porque eles se remetem muito a uma realidade que existe lá fora e que difere da nossa aqui dentro, né? Então, esses livros são muito bons, a gente inclusive já leu vários deles, mas eles nem sempre encaixam direitinho com o que a gente tem aqui no Brasil. Por isso que a gente achou necessário também esse blog brasileiro, né, falando desse assunto.
Eu entrevistei na primeira encarnação do Dispersando, quando era só áudio, um rapaz da de alguma universidade, acho que de Minas Gerais, que estava no MIT. Ele desenvolveu não sei se é um app ou um exame de vista portátil, que ao invés de precisar de um aparelho imenso de 5 mm, você só precisa de um smartphone e uma pecinha. Ele desenvolveu essa pecinha, porque o MIT tem uma área de, não sei exatamente, acho que de fomentação de empresas, de criação de empresas dentro da universidade, com ajuda de custo, com ajuda em registro de patente, e assim, uma coisa completamente alienígena
para a gente aqui.
Bastante. A gente está começando ainda com alguma coisa dessas incubadoras de empresa, dessas fomentadoras de inovação tecnológica, mas é bem fora da nossa realidade ainda. A gente é bem pouco prático nesse sentido.
E lembrei, não fui eu que entrevistei, foi Átila, e é Vitor Pamplona o nome dele.
Eu lembro
dele. Isso. Mas você, como professor, você agora que tem essa experiência, você passa isso para os alunos, a universidade não lhe dá esse espaço, você acha que precisaria de você deve ter já bastante material sobre isso, como é que você acharia melhor passar isso adiante?
Olha, dentro das minhas disciplinas mesmo, acaba que não tem muito tempo para discutir o gerenciamento de carreira dentro das disciplinas. Mas no meu grupo de pesquisa, a gente tem uma reunião semanal aí, que toda semana a gente fala um pouquinho de gerenciamento de carreira científica, né? Então, os meus alunos estão um pouco mais por dentro disso, e eu acho que isso deveria ser uma preocupação de todo orientador também, fazer essa preparação. Enquanto uma disciplina de graduação formal, eu não sei se é a melhor solução, porque nem todo mundo que passa pela universidade vai caminhar para uma carreira acadêmica. É, né? Até comum dentro da biologia que bastante gente vá para a carreira acadêmica, mas também não é o padrão, então não acho que seja tão interessante. Agora, uma coisa que tem passado pela nossa cabeça, e a gente está trabalhando um pouco em cima disso também, é a produção de cursos de extensão, tanto em nível de graduação quanto em nível de pós, e até para professores, né? A gente já tem mais ou menos agendado aí para professores, para justamente conversar com o pessoal a respeito disso, né? Então, oferecer essas ferramentas, né?
Sim. A gestão da carreira acadêmica, ela pode ser aplicada em todos os níveis, né? Então, claro que a profundidade de cada tema é diferente para cada pessoa que você está falando, né? Então, você pode falar de gestão do tempo para um aluno de graduação, para um aluno de pós e para um professor já efetivo numa universidade. A percepção que eles têm de tempo é diferente de um grupo para o outro. Então, a gente tem que abordar isso de formas diferentes e oferecer ferramentas diferentes para os problemas que eles têm no dia a dia. Então, é isso que a gente está trabalhando.
Que como você disse, não é só o professor que precisa disso. Até eu mesmo aproveito das dicas do blog, como aquele da escrita lanchinho, né? Você pega o tempo que você tem, aquele tempinho que você tem de folga para tentar escrever alguma coisa, nem que seja botar uma ideia no pedaço para guardar no bolso, para ver o que está acontecendo.
É, verdade.
Então, esses programas de extensão, como é que eles seriam? Seriam coisas de série de palestras? Algum curso dentro da própria universidade? Como uma matéria?
A gente já bolou 3 cursos. Um para aluno de graduação, um para aluno de pós e um para professor. E aí a gente dividiu para cada um desses grupos dois tipos de carga horária, de 24 horas e de 40 horas. Né? Então, para cada um desses cursos, a gente vai abordar temas diferentes. E sempre com uma discussão teórica sobre o assunto, sempre com embasamento de bibliografia, né, para quem quiser aprofundar depois do curso, e com dinâmicas práticas. Então, a ideia é que a pessoa que fez o curso, ela já saia dali para a sala de trabalho dela com alguma coisa, algum problema dela já resolvido, né? Então, se a gente vai falar de como escrever utilizando lá a escrita lanchinho, então a gente já quer que a pessoa saia do curso com alguma coisa escrita, e não só ficar falando na teoria como que seria a aplicação dessa técnica. A gente quer já colocar em prática.
Então, com 40 horas é praticamente uma matéria, né? Mas você,
Isso.
alguma dessas já foi para frente? A Universidade Unimato já abriu espaço para vocês fazerem isso?
Não, a gente está com dois cursos agendados já, até porque a gente começou agora, né, mês passado, a montar os cursos, e a gente já agendou dois cursos para os próximos meses. E a gente acredita que fazendo os primeiros, divulgando o blog, seja mais constante, né?
Inclusive através aí do dispersando, né? De repente a
Com
gente atinge
certeza.
gente interessada.
Vamos esperar que o Dispersando atinja pessoas interessadas a assistir o Dispersando. Que algumas delas morem por aí, Tangará da Serra. E
Não,
vocês.
mas a gente está totalmente, né? A gente tá totalmente à disposição para fazer as viagens e oferecer esses cursos de maneira condensada, né? A gente chegou até a mandar a proposta para a UFRN, um contato que eu tinha por aí, a gente chegou a mandar a proposta.
Mas como é que é essa parte? Eu não entendo muito bem de academia, apesar de ter entrado várias vezes e saído em número igual de vezes. Vocês apresentam um projeto para a universidade de vocês aí e a partir disso se torna mais fácil para as universidades ou são coisas totalmente desconexas?
Não. Eu acho que é um pouco mais desconexo, assim. Um dos cursos que a gente já tem agendado é para um encontro de uma área científica, então eu imagino que ali dentro vão estar pessoas de outras áreas que aí podem chamar a gente para o curso de pós deles, para o departamento onde eles estão, para outra sociedade com a qual eles estejam envolvidos, e aí isso vai acabar despertando. Mas o fato de acontecer aqui na UNEMAT, acho que não tem muita relação com acontecer em outras universidades, não.
Esse contato ele é mais pessoa a pessoa, né?
É.
Então, nós com os nossos contatos dentro de outras faculdades, de outras universidades, e não contato entre as duas instituições.
Então, quem está assistindo e quiser chamar isso para a universidade, entre em contato com vocês e faz essa interação entre vocês e a universidade.
Exatamente, isso mesmo.
Através do próprio blog a gente consegue entrar em contato com vocês.
Eu vou até dar o um endereço que eu devia ter dado no começo, eu acho, scienceblogs.com.br/cientistasa, palavra só, cientistasa. Leia um blog, vejam tudo que tem lá, entrem em contato vocês que têm interesse. Eu acho que é uma coisa bastante interessante, até para. Não sei, até para os alunos que estão entrando agora na universidade, saber que existe esse nível de expectativa do mercado de trabalho, que você vai ter que, além de saber tudo que você sabe como cientista, saber como é que a empresa funciona, para saber como gerir a empresa. E, novamente, não é só para quem vai ser professor ou chefe de departamento, é para todo mundo.
Nesse ponto, o Cientista SA ele é um blog um pouquinho diferente dos outros que estão no Science Blogs, né? Porque não é exatamente um blog de divulgação científica. Ele foi escrito pensando um pouco mais num público acadêmico, né? Menos um público leigo, mais um público acadêmico, e com informações interessantes para essas pessoas. Né? Outra coisa que eu acho que é interessante falar é que a minha formação, a minha especialização é em biologia, em ciência. Então eu consigo pensar muito bem nas aplicações, mas a especialista em administração é a Cristina. Toda a teoria por trás do blog vai vir dela. Eu só vou ajudar botando os exemplos.
Você é só o tradutor do mundo real para a Torre de Marfim da academia.
Só fazendo texto, é.
Torre de Marfim, o termo perfeito.
Que é interessante. Então, uma ferramenta de aplicação, uma ferramenta administrativa de aplicação em qualquer área, na verdade, mas que precisa realmente. Eu entrevistei Carlos Otter, ele disse que, assim, como você disse, de repente, se tornam chefes. uma experiência que você nunca teve na vida, você é PhD, no caso dele, PhD em ritmo biológico de plantas. Aí, de repente, você tem que contratar um funcionário. Como é isso? Como é que isso funciona? Então, o blog de vocês é excelente. Está no, começando agora, mas já está com bastante material. Recomendo a todos que leiam. O é, que mais? O que vocês têm mais a dizer?
Não, eu acho que era esse fechamento que eu tentei dar, né? É uma aventura conjunta aqui, eu realmente não conseguiria fazê-lo sem a ajuda da Cristina, e que é quem tem esse conhecimento mais prático.
É, quero convidar todos para ler o Cientista S.A. e dar sugestões, né, de assuntos que a gente pode abordar, porque como é uma coisa muito nova, a gente programou um formato, né, a gente escolheu alguns temas que nós consideramos importantes. Mas o público que vai dizer sobre o que eles querem que a gente fale. Então é importante essa interação, mandar os comentários. Estou gostando, não estou gostando, quero saber sobre determinado assunto, estou com dúvida, não ficou claro a explicação de vocês nesse post. Então a participação do público é essencial para que esse trabalho continue.
Sem dúvida, que é diferente também dos outros blogs, porque não vai ter ninguém perguntando a vocês resposta de prova, pedindo assunto de TCC, essas coisas, mas vai ter essa interação de cobrança de assunto, né? Não, quero saber mais sobre isso, o que é que eu faço? Até na sessão de comentários isso pode ocorrer, essa interação, e nós temos depois de algumas pesquisas, acho até que você fez uma vez, de qual é o nosso público. Nós temos uma inserção grande, apesar de ser divulgação científica, nós temos muita da academia, né, de alunos, professores, etc. Então vai acho que já vocês já têm um pé nesse público-alvo de vocês, que é bastante interessante. Perguntem, eu mesmo vou fazer várias perguntas, porque não sou um agitador.
Legal.
Mas vamos falar mais, que temos muito tempo ainda.
Essa tendência de progresso da ciência no Brasil, eu acho que a gente está num momento muito importante de progresso da pesquisa científica no Brasil. E eu acho que um passo importante que ainda está faltando a gente dar, tem vários pontos em que o Brasil já progrediu bastante, mas um passo importante que está faltando a gente dar é tornar as nossas ações um pouco mais profissionais. Nesse sentido, no próprio Ciência Aberta, eu comecei a escrever algumas coisas sobre carreira, eu estava sentindo necessidade de conversar sobre esse assunto, mas estava achando que eu estava começando a misturar um pouco as coisas entre um blog de divulgação científica e o assunto que eu estava querendo fazer. Por isso também que acabou surgindo essa vontade de criar o Cientista S.A. De vez em quando a gente sente vontade de ter mais de um blog, isso é meio pouco explicável, assim, mas tem gente que gosta de ter 3, 4, 5 blogs, né? É estranho, mas acontece. Não sei se você conhece alguém, não?
Acho que sim. Bom, acho que algumas das minhas personalidades gostam de manter outros blogs. Tem até uma série muito interessante do seu blog, do Ciência Aberta, que é o Profissão Biólogo, que eu acho que entra um pouco nessa parte, né, de mostrar o que é que o biólogo pode fazer, além de viver eternamente nos calabouços da academia, arrastando suas correntes, trabalhando, fazendo até como... Eu acho que tem até trabalhar com veterinário, né, e tal.
Pois é, e nesse processo, então, de profissionalização da academia e da ciência, eu acho que se tornar um pouco mais capitalista, vamos dizer assim, um pouco mais empresarial, vai ser um passo comum a todo mundo, né? Então, acho que surgiu no momento, eu estava vendo usar exatamente esse termo, de tornar a ciência uma ciência capitalista, no blog da Suzana Herculano Rosel, né, ela estava comentando algumas coisas, por exemplo, que ela tinha vontade de contratar um contador para o laboratório dela, gente, fazer prestação de conta de projeto de pesquisa, para mim é a coisa mais absurda que tem, porque você tem pilhas de paper esperando revisão, às vezes aulas a serem preparadas, e você tem que fazer prestação de conta, sabe? Coisa que você não sabe fazer muito bem.
Você é biólogo, você não conhece os números.
Oi?
Você é biólogo, você não conhece os números.
Ah, vai, não, eu também não sou tão assim. Mas, de qualquer forma, é coisa que um contador conseguiria fazer com o pé nas costas e eu fico aqui suando, perdendo meus cabelos para resolver quando um contador poderia fazer com maior habilidade isso, né? Então, é exatamente isso. A gente é um pouco diretor do departamento financeiro, a gente é um pouco diretor do departamento de recursos humanos, né? A gente acaba se tornando um empresário de fato. E quanto mais a gente aceitar isso e se dedicar a isso, mais a gente vai conseguir produzir com qualidade.
Cristina, você acha que falta capitalismo no nosso setor educacional?
No setor educacional, acho que não, acho que tem bastante. Mas entre os cientistas, acho que falta um pouco, né? Cientista trabalha muito, ganha pouco, quando vai fazer um curso, uma palestra, vai de graça, às vezes até paga a passagem para ir. Então, nesse sentido, acho que falta um pouco de valorização da profissão do cientista, né? E um pouco disso vem dessa falta de profissionalismo, né? Ninguém disse para ele que tem que ser diferente. Então, ele faz do jeito que ele acha que é correto. E como, normalmente, o cientista é muito apaixonado pelo que ele faz, aquilo não é um trabalho, né? É um passatempo. Então, se ele vai viajar para dar um curso, para dar uma palestra, ele está indo se divertir. Só que não, ele está indo trabalhar e ele precisa ser pago por isso, né? Então, falta um pouco, sim.
A valorização até do tempo da pessoa, né? Como,
sim,
como profissional, o tempo dele deve ser valorizado. E é como já foi citado, a diferença daqui para fora é muito grande, né? Porque lá fora ninguém vai fazer nada de graça. Se você estiver num bar e der uma sugestão a alguém, tudo bem. Agora, se você ser chamado para dar uma palestra, fazer uma coisa extra, você vai e paga, né? Aqui faz pela cerveja no final do dia.
Isso,
Isso também não é dizer que a gente vai se tornar mercenário sabe, cobrar de tudo e extorquir, tomar dinheiro e não sei o quê, né? Isso faz parte da carreira trabalhar e produzir coisas, mas também faz parte valorizar o que você sabe, valorizar o que você produz.
Falando um pouco dessa falta de profissionalismo, mas não ligada ao dinheiro exatamente, né? O professor universitário, ele está ali para dar... Ele tem três pilares, né? Que é a pesquisa, extensão e o ensino. Normalmente ele dá atenção para um ou dois desses pilares e o outro fica meio capenga, né? E aí, quando a gente fala de produtividade do cientista, né? Digamos que esse cientista, ele deixa o lado de pesquisa um pouco de lado. Ele vai acabar... como ele não tem um prazo, uma pessoa para cobrar ele no final... Ele tem que gerenciar a carreira dele, né? Então, é diferente de uma empresa que você tem uma semana para entregar um projeto, um mês para entregar determinado trabalho. É você tem alguém te cobrando, você tem um cliente final ali que está esperando aquilo pronto. O cientista não. O cientista, ele tem que fazer a pesquisa dele. Se ele tem um financiamento de alguma instituição...
Fundação de amparo,
uma fundação de amparo, ele tem que, no final, fazer a prestação de contas, só isso. E, de vez em quando, mandar um relatório de como anda essa pesquisa. Mas é uma coisa muito subjetiva, e ele acaba se embolando naquela rotina, né, naquele dia a dia, sempre fica para depois, e ele não produz a pesquisa, ele não escreve os papers, então fica complicado. Então, eu acho que profissionalizar a carreira do cientista é isso também. Né? É dizer que cada decisão que ele toma, cada atitude que ele tem no dia dele, vai impactar lá na frente num resultado maior. Então, ele tem que ter bem claro quais são os objetivos, onde ele quer chegar, e estabelecer algumas metas de curto, de médio e de longo prazo para que isso aconteça. Como fazer isso se você nunca aprendeu nada sobre isso, uhum. né? Você nem sabe que isso existe. Então, é importante profissionalizar nesse sentido também.
É como tem até já no blog de vocês, no Cientista S.A., essa parte de o cientista precisa escrever um paper, por exemplo, ele levaria 5 dias, mas ele não pode tirar 5 dias da vida dele para sentar para escrever, porque ele está arriscando o resto da sua carreira, né? Ele não está dando aula, ele não está fazendo pesquisa. Então, até voltando para aquela parte da escrita lanchinho, de administrar seu tempo quando você tem tempo, né? Você escolher suas atividades, fazer uma, escrever o que, é que você precisa fazer e se administrar para, como você disse, manter esses 3 pilares. Você tem que estar, tem que ser o malabarista, né? Tem que manter os 3 o tempo inteiro no ar, em algum momento. Que falta realmente muito preparo para isso, né? É uma coisa que, até para a gente de fora, como eu, nunca nem pensei como um cientista, como um administrador. A gente tem aquela imagem do cientista como o pesquisador ou como o professor, mas nunca como a pessoa que precisa saber quantas resmas de papel ainda tem, se precisa comprar mais.
Eu sempre
achei que precisava de uma pessoa só para fazer isso, mas...
Como isso é inviável, né? Ele tem que fazer.
Pois é. Não é todo laboratório que pode dispor de um almoxarife. Pelo menos ainda não estão mandando você limpar o próprio chão, né? Do laboratório já estão. Porque quando eu trabalhava no laboratório da UFRN, laboratório de alimentos, no setor de engenharia química, quem lavava a louça era eu. Mas eu era só um pobre aluno.
Só um
escravo. E aí, vocês querem dizer mais alguma coisa? Tem mais algum recado para dar? Mandar um alô para alguém?
A gente vai continuar lançando material no blog e com o tempo o volume vai se acumular bastante, eles vão ter que manter lendo mesmo, para não ficar para trás. E fica à disposição, então, para quem tiver interesse nesses cursos. Para apresentar um pouco mais sobre a administração voltada para laboratório, voltada para a carreira acadêmica.
Vocês vão disponibilizar a grade do curso, os tópicos do curso em algum lugar para as pessoas já saberem o que esperar?
A gente pode colocar isso no blog, acho que é interessante, né, colocar numa página no blog. Não tinha pensado, não tinha ocorrido isso ainda, pelo menos não. Mas, assim, uma boa ideia do que vai ser tratado, a gente tirou, inclusive, as categorias dos assuntos a serem tratados no blog, a gente tirou exatamente dessa lista de tópicos. Né? Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer alguma coisa mais técnica, mais apresentável para colocar lá, assim, a ideia aí do...
Uhum, até para ajudar as pessoas para saber, elas saberem o que esperar do curso e incentivar a encher o saco do chefe do departamento delas para mandar vocês para lá, pagando, obviamente, sem nenhuma graça.
Com certeza.
E leiam o Cientista S.A. Novamente, eu vou só esperar o apito parar. scienceblogs.com.br/cientistasa, tudo junto, cientistasa. Leiam também o Ciência Bessa, scienceblogs.com.br/bessa, B-E-S-S-A. Blog Cristina, blog Plag, B-L-O-G-G-G, de pequenas empresas, grandes gerenciadores.
Gestores.
Mandem e-mails para dispersando@gmail.com. Assistam ao vivo as gravações no youtube.com/scienceblogsbrasil. O que mais? Circulem, envia mais. Onde vocês podem também assistir ao vivo, procurando por podcast Dispersando. Tem mais alguma coisa? Twitter, arroba dispersão do pod, POD, de podcast. É, participem, durante as gravações eu estou rastreando a hashtag dispersão do pod. Hashtag dispersão do pod. Perguntas durante a entrevista serão, se forem razoáveis, incluídas. Leiam os blogs, assistam aos vídeos, mandem mensagens para seus para instituir um workshop com essa dupla excelente, Eduardo Bessa e Cristiano Brazão. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada.
Desejo bastante sucesso a vocês. Não que meu desejo vá mudar alguma coisa na realidade do universo, mas de toda forma eu aprendi que é de bom tom desejar boas coisas às pessoas. E boa noite a todos que estão assistindo agora, boa tarde para vocês, boa tarde, etc, etc. Tchau vocês, muito obrigado.
Tchau, obrigado.